E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Eba, eba!
Minha gente, estou feliz de estar recebendo o João aqui vivo. Não, verdade. Não, inteiro, assim, porque o meu medo era ele não chegar aqui e, de repente, chegar só um dedo. Vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque vem acontecendo coisas com ele.
É uma coletânea.
É uma coletânea de pequenos acidentes que poderiam ter matado você.
Eu falei assim, bom, se eu vou estar aqui trocando essa ideia com o Porchat, eu quero trazer umas histórias de quando eu era mais novo, que eu era um pouco mais responsável, um pouco mais moleque. E
mas
é legal...
irresponsável ou mais responsável?
Mais irresponsável.
Irresponsável.
Mais novo quanto?
Agora tá... Então, mais novo pique. 11
tipo, mais aninhos. Novo?
11 aninhos.
Mais 21. Novo, você ainda era nascido.
11 aninhos.
Ah, beleza,
11 aninhos.
Beleza.
Você já se arrebentava com 11?
Nossa, eu já me arrebentava com 11.
Vamos entender uma ordem cronológica, então.
Eu fui nascido, criado em São Paulo com a minha mãe, né? Só que férias da escola e do trabalho, eu ia visitar meu pai. Lá na fazenda dele, lá em Goiânia e tal.
Pai dele, no caso, é o cantor Leonardo.
Era bem livre, assim.
Vida louca.
Legal, que dá um pouco de responsabilidade também pra criança, né? Enfim. E aí eu comecei desde sempre.
Não é o que o juizado de menores acha.
Eu comecei a voltar meio ferido pra casa, né? Minha mãe falava que eu nunca voltava inteiro. E aí, tipo assim, eu lembro meus irmãos, eu sou o caçula, né? Vale deixar claro
aqui. De quantos mesmo?
De 6 irmãos, meu brother. Eu era um boneco, eu era um fantoche. Aí a gente vai crescendo também, né? Eu um pouquinho, meus irmãos também. E aí entrou uma fase de... Tinha duas coisas motorizadas ali, que a princípio... Adolescentes podiam andar? Ou...
Ah, quando poder... é fazenda tua particular, do teu pai, pode.
Pode, né? Então, que é o quadriciclo tá e o jet ski na mão da molecada. Então, eu tenho 6 irmãos e tirando os amigos e amigas e primo, que se for começar a contar primo, filho...
Primo tem muito.
Acabou. Né? Se eu acho tem que eu tenho muito irmão, meu pai tem mais. Então, tipo assim, é uma loucura de jovinhos lá. E numa dessas, eu, como mais novo, assim, óbvio, eu pilotava ali e tal, mas sempre que tinha alguém junto comigo, eu que ia na garupa.
Claro.
E aí eu lembro a primeira vez que eu machuquei legal lá na fazenda, que foi assim, a gente tinha eu e meu irmão Matheus, que é o irmão, enfim, o próximo aqui na lista, mais velho do que eu. E a gente tava lá, tava abraçadinho ali atrás, a gente numa estradinha voltando, e lá em Jussara que fica a fazenda, muito, muito afastado.
Jussara?
Jussara, chama. Essa coisa de ver um céu limpo, né, cara? E você podia ver um céu clean lá, que de verdade, você dá 5 minutinhos de atenção... Você vê estrela verde, você vê estrela cadente, você vê umas estrelas que você não sabe se é um
estrela
helicóptero.
Estrela verde?
Eu juro.
Não, mas você via muita coisa de estrela
não,
cadente?
Não, muita coisa de céu, assim, tipo lá, muito. E aí, né, eu tava lá enjoying the ride, né, agarradinho no meu irmão, e eu falei assim, Matheus, olha como o céu tá lindo, leque. E aí ele, tipo assim, uau, o céu tá muito bonito mesmo. E o Matheus olhando, pau!
Ah, porque o Matheus tava dirigindo,
Matheus olhando
o céu.
Ai, nossa, que ideia ótima!
O Matheus tava aqui, ó. E o Matheus realmente... E a gente ficou. E eu não me liguei, porque eu tava tipo meio que abraçadinho nele, assim.
Claro.
Tipo, olhando e ele olhando. E eu me liguei com o meu cotovelo. Porque qual foi? Eu tava assim, segurando nele, lascamos na cerca. Que o eixo daquele quadriciclo nossa. Devia estar bem bonito, né? Então ele tava indo. Quando eu fui ver, eu juro. A gente bateu ali, deu um tranco. E eu larguei, mano, boa parte do meu cotovelo ali naquela cerca, viu, assim. Aí, tipo, eu menorzinho, eu lembro que do jeito que meu braço tava meio dobrado, ele ficou, assim.
Como é que
tipo,
você tá
eu bati não, assim, e aí, mano, graças a Deus não quebrou ali, senão, enfim, não ia aguentar de dor e tal. Mas aí foi pra um plano, deu e o Matheus, tipo, o Matheus vê que meu cotovelo tava maior que minha cabeça, roxo, né, e aí já tava, tipo, mano, quando você vê que o bagulho tá tudo errado. E aí o Matheus, mais velho, ele ficou com medo de o quê? Chegar lá e assim, ai... O Matheus quebrou o braço do Joãozinho no quadriciclo.
É que foi muito o que aconteceu.
Que foi tipo isso? E aí, só que eu, como irmão mais novo e sempre cúmplice, porque eu queria a confiança e estar junto com meus irmãos mais velhos, eu falei assim, não, Matheus, pode crer, vamos fingir que tá tudo certo, até porque senão, realmente, eu vou ter que ir pra um hospital, eu vou ter que voltar pra Goiânia, nada a ver, não quero nada disso. E a gente ficou, tipo assim, uns 2 dias
e
lá,
você
assim.
Aqui?
Não, uns 2 dias, eu assim, moleque, assim. E, tipo assim, eu não conseguia esticar o braço pra baixo. Então, tipo, eu, sei lá, eu me via, tipo, conversando com meu pai, ou com a Poliana, a mulher dele, tipo assim, como um menino tímido, assim. Tipo assim.
Como amamentando uma criança.
Como tá?
Né?
Como dormiu, Joãozinho? Ah, tia, dormi bem, não, legal.
Só uma pergunta, não quebrou nada,
não
só
quebrou,
se destroçou,
só que,
mas depois
tipo, assim,
voltou
destroçou
normal,
muito, ficou muito inchado.
Então, quadriciclo, um cotovelo.
Quadriciclo, cotovelo. Seguimos aí. Essa foi uma boa. Essa foi, na real, aprendizado. O primeiro é assim, não dirige olhando pro lado e nem pras estrelas. A segunda é que, às vezes, vale a pena também ficar em casa, né? Olha lá. Eu fui durante a pandemia, né? Enfim, tá, bem quando tava fechando tudo, assim, a gente tava vivendo aquele processo maluco de adaptação ali. Maravilha. Eu falei, mãe, A minha família vai pra Goiânia e vai ficar lá na fazendinha. E eu acho que assim, é uma
deixa
boa.
Deixa acionar o seguro.
Ok, era pra eu ficar tipo um mês e meio lá, né? Aí, 15 dias, tá o Zé Felipe lá, Felipe Araújo também, cantor. E aí eles falam assim, ou nós vamos dar uma caminhada no condomínio, o condomínio lá é grande, bom pra caminhar. Eu não vejo nenhuma coisa boa em caminhar.
Não.
Vocês estão com 70 anos, caralho, caminhar.
Você vamos gosta correr. De coisa que machuca.
Não, vamos correr, mate. Vamos puxar um ferro. Não, a gente quer dar uma caminhada. Eu falei, não, vamos mesmo, mas eu vou com meu skate.
Skate.
É, e aí lá, Goiânia, cheio de ladeira, tal, mas assim, eu sei andar de skate. Por mais que eu me machuque ainda com skate, o ligamento rompido do meu joelho foi com skate, tal, e eu me machuco com skate direto, eu sei andar de skate. É que acontecem acidentes.
Você acha que não vale, às vezes, ver um Globoplay? Parar e fazer nada, ficar só hoje vou ver uma série.
Isso, exatamente.
Às vezes é isso.
Exatamente, cara, foi isso que eu pensei nesse mesmo dia. E aí a gente foi numa ladeira. E aí, essa ladeira, pra mim, não parecia ser uma ladeira perigosa. Parecia uma ladeira inofensiva. Por quê? Ela não era íngreme, ela não era... O asfalto tava lindo. O que acontecia é que ela era comprida. Então, lá de longe, você não conseguia ter dimensão da velocidade que você ia pegar quando você chegasse, tipo, aqui. Porque ela era comprida. Então, tipo assim, ilusão minha. E eu falei assim, eu vou na moralzinha. Freando na moral. E eu, inclusive, deixei eles irem, né? Um pouquinho na frente, que eu sabia que ia pegar essa ladeirinha gostosa, hein? Aí, do nada, eu assim, ó, igual uma estrela cadente, meu irmão. O Zé Felipe falou que ele viu eu passando, assim, ó, fez vento a hora que eu passei, assim.
The Flash.
Não, juro, ele falou que viu assim, e aí ele falou, ele vai cair. A hora que eu passei, o Zé Felipe, ele disse assim, que ele falou, ele vai cair. E, maluco, não deu outro, assim, meus trucks ali, que é onde segura o skate, né, com as rodas, é meio mole. E eu sabia também que eu ia cair um momento. E aí começou a tremer o skate, né? O skate, ele te avisa que você vai cair, que ele começa a fazer assim, ó. E eu falei, eu vou cair, fudeu. Aí tinha duas opções. Ou eu ia direto naquelas placas de condomínio que é pra segurar a velocidade dos carros e eu vou cair no asfalto. Ou tinha, tipo, uma grama e uma lagoa. E eu juro que, tipo, em 2 segundos eu falei, grama, lagoa. Que é isso, é essa...
Você conseguiu ter essa
Pulei pra lá, pra grama, só que aí não deu outra. Dei uma rodadinha. E olha lá, voa lá.
Eita porra!
Rompi os 3 ligamentos do meu ombro.
Ah, isso aqui é uma operação zona.
É a clavícula, tá vendo? Ela
tenta. Não gostei.
Toca.
Não quero.
Toca.
Para.
Olha aí.
Tá vendo?
Viu essa coisa aqui horrível? Aqui um machucado. Ó.
Caramba.
E aí,
cara, isso quebrou. Aqui, e o que aconteceu foi: quebrou a clavícula. Rompi os 3 ligamentos e tal. E o Zé Felipe, inclusive, teve a ideia de botar no lugar.
Nossa! Mas ele conseguiu botar no lugar?
Tá doido? Não deixei ele tocar aqui. É, o Zé Felipe? Que... Tá maluco Felipe? Tocar? É, o Zé Felipe, doutor?
Ele podia fazer um rap pra você, mano.
Então, ele podia ter composto alguma coisa, falado uma frase bonita. Aí eu falei assim, não, liga aí pra nossa prima, Leandra e tal. Ligou, fomos pro hospital, aí tive que operar na hora, assim. Tipo, acabou minha viagem em Goiânia, que era pra ficar um mês. Foi, tipo assim, um mês e meio. Eu queria passar real... Naquela época, eu esperava que a pandemia ia ser uns 2-3 meses, né? Que foi bem no começo. Eu queria era passar lá. Eu voltei, tipo, nos primeiros 15 dias, operei.
Já todo ferrado.
Doeu absurdamente, nada que doeu minha queda.
É, ficou uma cicatrizona.
Isso aqui tá errado.
Tem que passar a base da Virgínia pra tirar essa...
Cobre bonitinho, não cobre?
Foi.
Deve cobrir.
Mas esse foi o último acidente que você teve na fazenda?
Negativo. Que eu voltei, ó. Voltei. E essa é a mais recente. E a última. Aí o negócio é o seguinte. Cheguei lá, com o bracinho... machucadinho e tal. E aí, a minha família já estava em Jussara. E aí...
Eu amei esse nome de cidade, Jussara.
É demais.
Jussara. Parece muito que foi a pessoa que chegou e falou assim, eu vou fundar essa cidade aqui. Como é que você chama, Jussara? É você, Jussara. Você vai morar aqui.
Vai saber, deve ser uma coisa assim.
É a mulher do cara que chegou, né? Jussara, vai chamar teu nome.
Pois é. Eu acho interessante Jussara lá. E Jussara é muito afastado de Goiânia. Assim, é realmente um mundinho, assim, uma coisinha bem, bem específica.
E aí chegou Jussara.
Cheguei em Jussara de carro, são assim, 5 horas de carro e mais uma de estrada de terra, de Goiânia para Jussara. E é uma rota ali onde rola muito caminhão de, pô, essas coisas de agro, né? Uns carretonas gigantescas. E o nosso motorista lá foi imprudente, foi rolar uma ultrapassagem diferenciada.
Diferenciado por quê? Foi de ré?
Não, que foi pra direita. E ultrapassagem normalmente é pela esquerda.
É,
né?
Perfeito.
Mas porque era isso, era uma estrada de terra, também não tinha muita sinalização.
Carretão na frente.
E aí o que aconteceu? Nesse caminho inteiro, dessa uma horinha de estrada de terra, tem 3 pontos. E foi na hora que a gente foi pela direita, moleque. Tipo assim, a gente foi pela direita e era a hora da ponte. Então, a hora que a gente reingressou, uma roda lascou na ponte A roda, não. Então, assim, o carro fez assim, uou! O carro flipou pra baixo.
Capotou o carro?
Capotou o carro, meus amigos.
Não é possível.
O carro capotou. É, não é possível.
E você com o ombrinho machucado.
Não, eu com o ombrinho machucado. Tipo assim, no banco da frente, com o ombro ainda no lado que tombou o carro. Imagina que o carro tombou pra cá e eu tava pique assim, dormindo aqui, ó. Tipo, eu tava dormindo. Olha isso, que merda. Eu tava dormindo, sabe? Tipo, eu nem vi nada. Eu fiquei tão confuso. Parecia tipo um sonho com
ele rodou umas
uma droga.
Vezes,
né? Parecia que tinha fumado um bagulho fortíssimo, irmão. Porque, assim, não rodou muitas vezes. Graças a Deus, assim, era essa ponte é tipo... É um riachinho que, sei, em época de seca, fica baixinho. E a gente tava em época de seca, então a gente não morreu afogado. E em época de chuva, ele fica, sim, cheio. Então, não é uma altura tão grande ali. Tipo assim, são uns 3 metrinhos. Mas contando com a altura do carro, não fica tão
3
alto.
3 metros, não, mas é chato.
Não, enfim, bem chato. Você sentia quilômetrinho por hora, que a gente chegou na conclusão que a gente tava? Bem chatinho, né?
E o pessoal machucou?
Olha, engraçado, ninguém. Nem eu com meu ombro lascado.
Até tipo melhorou, assim, botou no lugar.
Voltou. Caralho, não é que o Zé tava certo, é, né? Isso, voltou. É. Cara, ninguém machucou.
Como é que você tá vivo,
cara? Na nossa volta, os homens da carreta que acudiram nós, porque lá não tem um sinal na estrada, nos levaram de volta para a cidade. Tipo, regressamos o caminho.
Para Jussara.
Para lá para Jussara, a cidade, pegar um sinal.
Jussara, tal. Traz negócio para eles aqui que eles estão machucados.
Eu lembro que a gente passou lá, foram 3 Red Bull, um paeiro, para acalmar a rapaziada, um salgadinho.
É, Red Bull pra acalmar não é o ideal, sabia? Vamos acalmar, Red Bull. É, tô calma, caramba.
Não, irmão. É, porra. A gente queria se sentir vivo, eu acho, um pouquinho, sabe? Bom,
porque morto já tava.
A gente queria...
Pra sentir vivo pode ser, pra acalmar.
Sabe um dia que aconteceu uma coisa comigo de machucar, mas que na verdade não machucou, mas me deu uma onda muito louca? Eu fui num parque aquático aqui no Rio, com a família toda. E aí eu tava com os meus primos, e eu, minha irmã, meus primos pequenos e tal, parque aquático, e tinha um brinquedo. E a gente correndo solto lá, se divertindo. E tinha um brinquedo que é aquele que desce assim, aquele, né? O tomo água que desce, vrau, né? Só que o que ele fazia, esse aqui? Você ficava deitadinho, e aí o cara te empurrava, você saía e descia no negócio. Só que a velocidade de sair era grande, o que que aconteceu? Eu saí, e eu meio que saí do tobo água.
Não.
E voltei. Sim. Então eu fiz vum, pou! Sabe quando eu voltei? Eu voltei com tudo batendo a cabeça no tobo água. Pou! E bati muito forte. E desci. E quando desci, não abriu nada, mas foi uma porrada muito grande, muito forte. E eu, na hora, fiquei meio zonzo, assim, saí de lá. E aí começa uma loucura, que eu lembro de pequenos flashes. Eu perdi a memória.
Caralho.
Só que eu me lembrava que eu perdi a memória. Okay. Mas eu comecei a falar pra todas as minhas famílias, eu perdi a memória. Eu bati a cabeça e perdi a memória.
Eu lembro, eu perdi, eu tenho isso.
E a família achou que era piada, brincadeira. Ah, tá. Eu falei, não, eu saí do coisa, bati a cabeça e perdi a memória. E eu fiquei andando pelo parque meio sozinho, assim, andando e tal. Eu lembro de entrar numa piscina, daquelas piscinas de correnteza, com o meu primo, e eu falando pra ele, poxa, eu bati a cabeça e perdi a memória. E ele, eu falei, não, bati a cabeça e perdi a memória mesmo. É mesmo, é. Só que eu comecei a falar isso sem parar.
Em looping.
Sem parar em looping. Eu perdi a cabeça com a memória. E eu me lembro de pequenos flashes. E chegou uma hora que a minha família começou a se irritar comigo. Porque eu só falava isso. Eu bati a cabeça e perdi a memória. Tá bom, já falou que perdeu a memória. E todo mundo achando que era uma brincadeira. Porque se eu tivesse perdido a memória, como é que eu lembrei que eu perdi a memória?
Sim, com certeza.
Só que eu tava numa zonzura minha. E aí eu lembro de um flash. De repente, eu já no carro. Com minha tia Flávia dirigindo. Os primos atrás. E eu do carro. De repente, eu fiz assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. E nesse momento, o carro fez, porra! Bateu a cabeça, perdeu a memória! A gente não aguenta mais isso! Já falou!
Chega!
E aí, esse foi o momento em que eu voltei, que voltou a minha memória. Que, na verdade, é assim, a consciência voltou.
Psicologia,
e eu não,
né,
tinha entendido até então que eu tinha falado 150 vezes pra todos eles. E aí, a Flávia percebeu pela minha cara. Porque eu falei assim, desculpa, é porque eu não lembro de ter falado isso pra vocês, mas eu tô falando uma coisa de verdade que aconteceu. E aí, nessa hora, o carro inteiro percebeu que eu realmente bati a cabeça e perdi a memória. E aí, só agora, eles se preocuparam. Fabinho, isso aconteceu? Eu falei, aconteceu, desculpa, é que eu não me lembro de falar pra vocês, mas no escorregador, todo mundo falou, bateu a cabeça, já entendi. E aí, eles falaram, então a gente precisa ir no médico. Eu falei, eu não sei, porque eu acho que agora voltou a memória. E aí eu fiquei tomando bronca da família inteira durante esse período. E perigoso, porque se eu, realmente eu fiquei inconsciente, alguma coisa. E eu fiquei andando no parque, fui na piscina.
Não, então, isso que eu falei, depois de 8 horas, né?
Eu fiquei na piscina de onda. Eu podia ter morrido, descendo, boiando. Né, água. Super, desci em vários.
Foi no tomado. Outro, foi repetiu, né? Esqueceu que bateu a cabeça ali.
E eu bati a cabeça e perdi a memória. Uma loucura.
Uau.
Não, e aí um dia aconteceu uma coisa comigo também, que eu bati a cabeça e perdi... Mentira. Mas você sabe que tem uma pessoa aqui que eu poderia dizer que também correu perigo. Aquele ditado que não se brinca com fogo, o Rafael aprendeu na alma isso. Cadê você, Rafael? Tudo certo? Podia ter se machucado também.
Podia, olha... Era barman. Eu trabalhei 15 anos como barman, então tem história de balada.
Ah, já comeu, gente.
E aí, beleza. A gente foi contratado pra fazer um evento lá em Jaú. Coquetel saindo, tudo, tudo ali aproveitando. Aí chegou a hora do aniversariante vir com a gente. Vamos fazer pirofagia.
Pirofagia? O que seria? Só pro pessoal pornográfico aqui do meu lado, que achou que você ia botar o peru pra fora, explica o que é pirofagia.
Pirofagia, a gente tinha os bastões, colocava fogo na ponta, fazia as performances e cuspia fogo no meio da galera.
Cuspia fogo.
E aí, beleza.
As mentes poluídas.
Primeiro barman foi lá, acendeu a tocha. Nisso que acendeu, todo mundo fez assim, ó.
Abriu, lógico.
Abriu. Fizemos a apresentação, puxamos a galera, o pessoal segurou o bastão, cuspiu fogo. E o pessoal, beleza, curtiu. Perderam o medo, vieram mais próximo. Eu falei, já que vocês gostaram do fogo, vou fazer um coquetel na boca de vocês, lá no bar.
Mas com fogo?
Com fogo. Resumindo, a festa inteira foi pro bar. Coloquei o banquinho lá, falei, gente, é o seguinte, ó, vou explicar como vai fazer. Fica tranquilo, não tem perigo, a não ser pra mim, mas pra vocês
nada
não tem.
Nada que tenha perigo. Você reparou que assim, caminhar na rua, você não fala assim, ó, não tem perigo, vamos caminhar na rua, você não precisa avisar. Tudo que você precisa avisar que não tem perigo é porque tem perigo. Né? Não, entra na jaula do urso, não tem perigo.
É mansinho. Aí beleza, falei, ó, vou colocar a bebida na boca de vocês, faz um bocejo, vou pegar o isqueiro aqui, ó, e vou dar uma riscadinha. Riscou, vai começar a pegar fogo, beleza? Cabeça na pra cima, na hora que eu encostar a mão no queixo, fecha, apaga e pode engolir.
Nossa, eu não sei. Eu acho que a gente precisa avisar. Não façam isso em casa. Pelo amor de Deus. O último que fez isso chama Fred Krueger, ele não tá legal.
Começou, veio um, veio dois, veio três.
E meu, o foguinho tudo funcionando.
E o foguinho funcionando, a galera fogo. Curtindo. Veio um velho. É velho.
Idoso.
Idoso. Multiplica.
Sei.
Nada contra, adoro, amo.
Nada contra é ótimo, né? Não, eu não... Velho, olha, pra mim, velho não tem condição.
Não dá.
Você tá... eu até tenho amigo velho, conheço velho, já vi velhos. Inclusive, tem aqui velhos.
Vó, você tá assistindo, vó? Por favor.
Não, vó não, você falou que é muito velho. Então é mais velho que a vó. É a vó da vó.
Tataravó.
Ele chegou e falou assim, eu quero fazer. Eu falei, ótimo, bora.
Mas senta. Ele falou numa língua morta, que ele era velho.
Ele falou assim, quero fazer. Eu falei, bora, senta no banco, vou te explicar aqui, vamos fazer. Expliquei bonitinho, coloca a bebida na boca, bocejo, isqueiro.
E aí o velho veio aqui.
Encostei no queixo e beleza. Aí, dessa forma, exato. Só que imagina, eu na frente, eu peguei e falei assim, ó, na hora que eu encostar na queixola aqui, ó, dá aquela fechada. Beleza. Na hora que eu fiz assim, o fogo subindo, que eu bati, foi o tempo exato de dar uma esquivada. Porque foi um tiro, né? Foi um míssil.
Como assim?
Você não tem noção. A dentadura fez assim, ó, puf.
É porque corega funciona, mas não com fogo, gente. E cuspiu porque engasgou e fez pó?
Então, não sei se engasgou, se foi efeito da alavanca aqui, né? No,
ah,
no
de repente você...
Não, sem brincadeira, mas deu pra ver perfeitamente em câmera lenta o cometa Halley passando aqui, assim, ó. Devagarzinho, pegando fogo, aquele sorriso flamejante.
Sorrisão, passa, me ajuda!
Só que aí que tá, você lembra aqui, tava no verão, aquela terra no chão, aquele talco, a dentadura babada com licor.
Caiu
e fogo,
no chão.
Caiu no chão e saiu rolando.
Apagou.
Apagou. Só que pra quem gosta de chocolate, vai adorar. Aqui virou um brownie, chocolatudo, desse tamanho no chão.
O cara perdeu a dentadura.
Não, e o cara assim, com a boca murcha, fala, pega a minha dentadura. A gente olha, eu olhei pra um lado desesperado, o barman encostado no bar, chorando de dar risada.
Pegar essa dentadura.
Eu olhei pra galera, o pessoal já abrindo também com aquele...
É pior que o fogo, abriram mais que o fogo.
Exato. Aí eu olhei assim e falei, bom, eu que não vou pegar, né?
E, ó, e ele pegou a dentadura dele?
Pegou, saiu zoando com a galera, com a dentadura na mão, comemorando e foi embora.
Que loucura isso! Cuspiu a dentadura flamejante. Mas também que a pessoa vai fazer isso, de cuspir com fogo com a família, minha gente. Mas você sabe que nosso amigo dentadura de fogo ali correu perigo. Correu perigo. Se aquilo engancha nele, vira um negócio terrível. Mas tem outros tipos de perigo que aconteceram aqui nesse programa. Tem histórias aqui de medo.
Tem.
De coisas sobrenaturais.
Ou humanos mesmo, a gente não sabe até hoje. Queria começar dizendo isso. Essa história não tem um desfecho. Peço a ajuda de vocês aqui. Não sei, profissão repórter.
Padre Quevedo,
é a tropinha do Scooby-Doo agora. É isso. A gente vai entrar nesse climinha
agora.
Você
tava onde ainda, não?
Foi em Orlando.
Orlando.
2019.
Jussara, Orlando, é só nome de gente.
Vou apresentar os dois. É 2019, eu tava muito tempo sem viajar. Tinha feito a Malhação aqui, que foi muito longa, 284 capítulos. Então, eu tava 2 anos sem viajar, falei com a minha namorada, que até veio aqui, ó, se eu esqueci a história, ela me ajuda, que ela foi comigo na viagem.
Força.
Fomos primeiro pra Noronha, que na sequência a gente ia voltar, passar uma semaninha aqui no Rio e ir pra Nova York. Só que lá em Noronha, me deu uma coisa assim, no pôr do sol, que eu falei, por que não Orlando, hein? Por que não? E aí eu já sabia que Hannah não ia gostar da ideia, porque ela tava muito pilhada pra Nova York.
Pra Nova York.
Então, eu já fui falar com ela assim, amor, então... Eu pensei aqui, melhor, acho que vai ser mais legal a gente ir pra Orlando. Ela falou, mas já fomos. Eu falei, não, mas vai ser legal, vamos de novo. Tem montanha-russa nova, não sei o quê. Ela aceitou, foi fofa, mas foi meio contrariada.
Eu iria também, sabia? Contrariado.
Mas iria também, assim, nessa vibe, né?
Vamos ver.
Vamos ver, se eu tivesse escutado, talvez o desfecho não teria sido desse jeito. Chegamos lá, de cara no aeroporto, assim, já foi um sustinho, porque eu tinha pedido um carro esportivo pra tirar uma ondinha nessa viagem, né? Queria... dirigir um carro legal, só que a gente chegou no aeroporto, tava lá o carro esperando, era um Camaro amarelo, muito discreto.
Olha, bonito.
Super discretinho, assim. Aí ele falou assim, você sabe dirigir, sabe esse botão? Eu falei, sei, óbvio que sei.
Claro.
Sabia nada, fui no caminho pra casa aprendendo. Chegamos na casa, era uma puta casa, gigantesca.
E as casas lá em Orlando, é tudo gigante, assim,
muito.
Tem um monte de quatro, suíte, é pra família.
Exato.
E tal, e é um negócio tudo suíte.
E eram suítes temáticas, então isso quando tem muita gente...
era mesmo?
Era legal, se você tem muita gente, se você tem filho... Mas se você tá em duas pessoas, você entra num quarto, é o quarto do palhaço, o outro é o quarto do Mickey.
O Hagrid te olhando, né?
Não é? Aí já você vê um carrinho de bebê assim na escada, você fala, gente, mas pra que esse carrinho? Não, não tem criança aqui. Já remete a uma coisa de filme de terror e eu sou muito cagão, não vejo filme de terror. Não vejo, tenho medo. Mas até aí tudo bem. Falamos assim, vamos inutilizar o andar de cima? Porque aqui, né, 5 suítes, nós só precisamos de uma. Vamos ficar aqui embaixo, tem uma área externa. Ficamos na suíte de baixo, mas a gente notou também que a casa tinha portas trancadas que a gente não sabe pra onde dava.
Uhum.
E aí a gente até suspeitou assim, pode ser pra guardar, né? Não sei, material de limpeza. A gente se apegou a isso. E aí, só que eram portas, não era porta de armário, era porta. No que a gente ficou, inclusive, na suíte que a gente ficou, tinha dentro do banheiro uma dessas portas trancadas.
Aí é foda, hein, mano?
Mas aí, enfim, seguimos a vida, fomos pro parque.
Mickey Mouse!
Tranquilo, voltamos pra casa, montanha-russa, Voltamos pra casa e dormimos. Acordamos no dia seguinte, era o primeiro dia acordando lá. Acordei feliz, né? Empolgado. Estamos aqui nessa casa, vamos lá. Hannah sempre acorda primeiro, porque ela tem um tempo maior para se arrumar. Ela acordou, acho que era 5 e pouca, não tinha amanhecido ainda. E aí eu acordei um pouco depois, vi que ela tava no banheiro, fui lá para fora e falei assim, vou preparar um cafezinho da manhã especial pra gente, aqui fora na piscina. Aí comecei a organizar tudo e abrir tudo, que eu gosto de casa arejada, entrando luz solar, entrando vento. Comecei a abrir tudo. Abri tudo e ela vem desesperada do banheiro. Fecha. Não, deixa eu te falar, fecha. Eu falei, mas por que que tá fazendo isso? Nosso café da manhã, tentando aqui te agradar, fazer um negócio diferente. Não, fecha, vou te explicar. Eu falei, o que que houve? Ela falou, olha, quando eu acordei, eu fui no banheiro, normal. Quando eu voltei pro quarto, eu olhei embaixo da porta, a luz da sala tava acesa. E alguém teve que acender essa luz, né? Pra ela acender e logo depois ela apagou. Eu não dei a mínima pra essa história.
Ela viu acendendo e viu apagando.
Viu. Eu não dei a mínima, eu falei, meu amor, você acordou 5 e pouca, é o sol que
nem
amanheceu.
Pelo amor, uma coitada.
Pelo amor de Deus.
Era um código, Deus. Igual aquele filme lá das pessoas que ficam no porão. Que
manda... Ah, do Parasita.
Parasita.
Exato.
Ó.
Não botei fé na história, mas falei assim, ok, vou respeitar, tá bom, vou fechar aqui.
Lógico.
Vamos comer nosso café da manhã aqui quietinho. E aí ela pediu pra perguntar pra moça da casa, que tinha organizado a casa pra gente, se a luz era de sensor, luz inteligente.
Podia ser
de
sensor, perfeito.
E aí eu fui perguntar pra ela, ela falou que não.
inicialmente não, mas que ela poderia pedir para um técnico ver. Eu falei, não, não precisa, porque eu falei assim, não, não precisa.
Isso é coisa dela,
cabeça. É coisa dela. Aí ela ainda falou assim, a porta principal da casa é de senha, então ela me mandou o print dos registros, porque às vezes vai um funcionário, teve alguém que contou uma história.
Ah, o Igor Guimarães contou, isso. Um piscineiro foi lá, exatamente.
Exato. Me veio isso, eu falei, ah, a porta é de senha, de repente ela pediu pra alguém ir lá ver alguma coisa.
O cara acendeu, apagou a luz.
Exato. Não, não. Ela falou não e me mandou o print.
Não foi ninguém.
Pela porta principal, não. As outras a gente não sabe. E aí, enfim, fomos pro parque. Aí esse dia também foi um dia muito caótico, porque a gente chegou no parque, a gente escolheu um parque aquático num dia que, assim, ia dar sol, mas aí teve uma tempestade absurda. A gente chegou no parque, já tava chovendo de leve, assim, mas a gente falou, não, vamos aguentar.
Parque aquático deu de tobogã.
É.
Um dia eu vou contar uma história depois de um dia que eu bati a cabeça e perdi a memória. Né? Vocês vão ver. Mas eu vou deixar você terminar, eu vou...
Quero ouvir essa.
Quero. Ah, essa é ótima.
Quero entender. E aí, fomos no parque aquático, chegamos lá chovendo, mas do nada abriu um solzão, porque Orlando tem isso, né? Muda muito rápido a temperatura. Voltamos pra casa, normal, comemos um negócio, fomos pro quarto, apagamos tudo, prontinhos pra dormir.
Tudo isso apagado, a casa
tudo
toda.
Tudo apagado. Só nós dois no quarto, trancado. Hanna foi pro banheiro. E aí eu tava com o celularzinho assim na cama, só a luz do celular no meu rosto. E tudo apagado. De repente, uma luz faz assim, eu faço, que luz é? A porta acendeu de novo a luz da sala.
A tal da luz da
sala. A tal da luz da sala. Aí, fudeu. Aí eu paniquei, que aí eu falei, meu Deus, se você tava certa, amor, desculpa, pelo amor de Deus, o que a gente faz agora? Eu não tive coragem de abrir a porta pra ver o que era, nem ela. A gente ficou cagado.
Foda. Aí ela já tava, que tava no banheiro há muito
tempo. Ela já tava.
Mas você...
Aí fui junto também, fiquei cagado.
Mas aí você fez o quê? Você ficou trancado no quarto?
Ficamos trancados.
Mas trancou de chave, não?
Não, já tava trancado de chave. Porque
você já tava no cagaço.
Ela é muito também panicada, sei. Então, obviamente, normalmente ela já tranca. Nesse dia, então, já tava trancado e a gente não abriu. Só que aí a luz desligou, passou uma meia hora...
A luz desligou.
Desligou. E aí, eu liguei pra mulher de novo da casa.
Isso era que horas?
11h30.
Já meia-noite.
Quase meia-noite. Ah. Aí, liguei pra mulher da casa e falei o que aconteceu. Percebi que ela ficou um pouco assim... Realmente é estranho, mas ela também não queria dar bandeira. E ela falou, não, de repente é o sensor. Ué? Eu falei que não tinha, mas de repente é. Não quer que o técnico vá amanhã? Falei, pelo amor de Deus, mas não sei nem se a gente vai ficar aqui. Eu só não vou pra um hotel agora, porque não tem nem o carro pra gente sair daqui correndo e... Aí ela falou, tá, o técnico vai amanhã. Aí com muita dificuldade a gente conseguiu dormir, sei lá que horas. 3 da manhã, din, dom, toca a campainha.
Não, 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 não. Não é possível.
Era o Seth Peres.
Não era?
Pode saber, era, ele faz assim.
Não é possível, o técnico
aí?
Não vai conseguir.
E aí, obviamente, não saímos do quarto. De novo, a gente estava em cárcere privado. Foi mais uma dificuldade pra voltar a dormir. Porque a gente não ia abrir essa porta, nunca.
Tocou dindão.
E aí, no dia seguinte, a moça foi me explicar, que eu fui falar com ela de novo, que aconteceu. Eu falei, moça, pelo amor de
Agora
Deus.
Agora tá tocando campainha aqui em casa.
O que é isso? Mas pra isso, ela teve uma explicação. Ela falou, o técnico...
Ela mandou às 3 da manhã.
Mandou, não, ela não mandou, mas ele entendeu, tava sem sinal, sei lá, e só foi ver a mensagem dela quando tava lá. Aí ele falou, já tô aqui.
Vou aproveitar.
Demorei pra caramba.
Era técnico mesmo ou ela mandou a equipe da SWAT pra ver se tinha gente?
Exato. Porque tem isso, né? Estados Unidos tem uma coisa... De às vezes as pessoas ficarem lá, o Parasita também, né? Esse filme mostra isso, as pessoas ficam na casa e a gente não sabe que tem gente morando ali. É. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas o técnico foi lá e falou, não é de sensor, não é inteligente, só liga apertando o botãozinho.
Alguém ligou. Cadê? Olha a foto da...
Olha lá, é ali, ó.
Para!
Olha lá, luz, caralho. Isso aí foi 11h30. Eu aqui no celular, ó.
Brother. Tipo assim, e aí você sabe que
alguma coisa... E a luz acendeu e apagou do nada.
Ela acendeu, ficou uma meia hora acesa... E apagou de novo. E aí a gente ficou assim, a viagem...
Ih, ó!
Pelo amor de Deus!
É isso!
Foi um prazer.
Caramba, mano.
Eu não vou dormir essa noite.
Não, eu acho que é sobrenatural.
Você acha que foi sobrenatural?
Não, mas pode ser a gente vivendo lá
também. Porque tinha as portas trancadas.
Pode ser igual do filme, não a pessoa dando um código. Socorro, socorro. Ela tava tentando te chamar.
E aí a gente viveu em cárcere privado. A gente chegava, a única refeição que a gente fazia no primeiro dia, né? Que eu tentei fazer era o café da manhã. Desde então a gente não fez nenhuma refeição.
Só comia fora.
A gente chegava, acordava, batia direto pro carro, ia pro parque. Voltava, Hanna nem parava na cozinha. Eu ainda pegava a água, o gelo. Ela já parava, disparava pro quarto.
Ficou no banheiro, basicamente.
Ficou no banheiro a viagem.
Essa viagem...
Não, e saía do quarto, já ia pro carro, já fazia... Não, por favor.
Não quero ver.
Mas podia ter ido pra Nova York e evitado tudo isso.
Podia, ou seja, foi pra Orlando. Orlando, Jussara, qual cidade na China foi?
Guangzhou.
Achei que era Claudinei.
Já não, eu inventei, olha só, eu inventei essa pronúncia, tá? Porque, na verdade, a minha história não é só de Guangzhou, a minha história é da Ásia. Eu tenho uma meteórica carreira de modelo.
Irado.
Eu fui uma modelo péssima por 6 meses, assim. Eu tinha 19 anos.
Calma, vamos fazer o seguinte.
Não vou contar?
Depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta com a carreira meteórica de Gisele. E se você acha que correu perigo... É que o perigo em Orlando é um perigo assim, um espírito. O perigo no Brasil é outro tipo de perigo. O perigo no Brasil é mais a coisa de tiro, de arma, de bala pro alto, de coisa confusa. E o Vitor tá aqui pra mostrar isso pra gente. A verdade é essa. Tudo bem, Vitor? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem. Vou sentar aqui do ladinho. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bom.
Fala aí, Vitor. Você tava onde aí?
Eu estava... Calma, vou começar antes de onde eu tava.
Boa.
Eu morava em São Paulo, ano 2 da pandemia, que você já fez tudo que você tem pra fazer e já acabou, né?
É.
Meu namorado, muito criativo, ele fez tricô, ele fez...
Pão.
Fez pão.
Claro.
Pão, é. Semana 2 da pandemia. Fez pão, fez tudo. E aí a gente, assim, já não aguentava mais. 2 cachorros, um apartamento, 2021. Falamos, vamos pro interior... Ficar lá.
Goiânia, Jussara.
Não, é, tipo Goiânia. Não, minha cidade chama Descalvado.
Descalvado.
É muito pequenininha, né? Tem 30 mil habitantes. Do lado de São Carlos. Aí fomos com os cachorros, tal, não sei o quê, alugamos uma casa. Ah, agora tem quintal, tal, beleza. Aí o William inventou de fazer um curso de fotografia. Já tinha visto todo o catálogo de cursos possíveis, foi fazer fotografia online. A gente tava lá e ele viu de fazer ensaio, que toda semana tinha que fazer ensaio. E assim, talvez eu não possa mais voltar na minha cidade, mas não tem muito o que fazer lá, sabe? Sim. Ele já tinha feito beiral de casa, já tinha feito cachoeira, já tinha feito... E toda semana tinha que entregar um ensaio interessante. Aí eu falei, já sei, tem um clube abandonado aqui. Você imagina o ensaio?
Clube abandonado.
Um clube abandonado, com as piscinas vazias.
A vibe Chernobyl,
exato,
né?
Exatamente.
Chique,
aquela...
chique.
Não, é demais. Eu já enxerguei o ensaio completo na minha cabeça. Eu falei, aqueles brinquedos cheios de mato em cima, vai ficar demais, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tá bom.
Aí e você fome. Ia nos ensaios?
Eu fui.
Fazer o quê, na pandemia?
Não, não tô fazendo nada. É. Eu ia. Aí, beleza, catei e fui com ele, só que eu sou míope, né? Então, e eu fui sem óculos. Aí a gente dá aquela puladinha de muro de leve, nada de quebrar, nada. Puladinha de muro de leve. Entramos e entramos pelo gramado do campo de futebol. A gente entrou, começou a andar pelo gramado, olhando assim. E nisso vem vindo um cara de lá do fundo, assim, fazendo assim com a mão. Aí eu falei, ah, deve ser o guardinha, né?
É.
Guardinha. A gente fala com ele, vamos lá, a gente fala com ele.
Ele fazendo assim, você ele falou, fazendo... vamos lá.
Achou que tava apontando o lugar, ali é melhor, ali é melhor.
Eu achei que esse era um sinal mundial de vai bonito. Embora daqui. Você...
Não.
Não.
E o William estancou do meu lado. Aí eu olhei bem assim, firmei o olho, e eu vi uma coisa brilhando na mão dele. Aí eu falei, ele tá armado? Aí o William falou, tá. Aí... A argumentação com alguém empunhando uma arma já é
outra, né? É mais por obséquio.
É, se der, eu posso mandar um ofício, né, se precisar. Aí, beleza. Aí eu fiquei meio ali assim, né, pra ver o que ia acontecer. Esse cara vem, anda, dá a volta no ginásio, abandonado também, e abre aquele portão de ginásio, assim, gigante, e de lá saem umas 10 pessoas armadas, encapuzadas. Todo mundo com arma na mão e capuz.
E pra explicar pro PCC que era um ensaio fotográfico. Como é que a gente fala?
Exato. Eu falei, fudeu, fudeu. Descobrimos o lugar de distribuição de droga do interior de São Paulo inteiro. Aí chegamos no centro de distribuição. E aí a gente deu aquela travada, assim. Você não sabe se você vai, se você volta. Aí um cara perguntou, gritou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí, o que, que você responde nessa hora? Eu falei, só olhando.
Só olhando. Você falou? Falei, você achou que você tava na Renner.
É, exato.
Só olhando, tô dando uma olhada.
Não vou levar nada, não vou levar nada.
Só olhando. É um presente pra uma amiga.
É. Aí, ficou aqueles segundos, ele se falando assim, e eu assim, congelado. Aí, eu ouço um papapá pro alto. Niki, que eu ouvi esse papapá, eu virei pra me jogar no chão e ele me segurou. Vitor, eu... Ele, é paintball.
Vocês entraram num campo de paintball.
Para! Não é possível.
Vocês invadiram um campo de paintball.
No meio do jogo.
No meio do jogo.
E eu te juro, eu nunca senti isso nem antes nem depois na vida. Tudo tremia dentro de mim. Os meus órgãos internos tremiam, assim. E aí, se eu ouvir a versão do William, é ótimo. Ele fala, ah, a gente viu o cara, ele abriu, vi que era aqueles caras ridículos, com aquelas roupas de paintball, desculpa aí. Os...
Ah, porque você tava sem óculos,
sem óculos. Eu vi gente encapuzada com arma na mão. Aí ele falou, e aí, de repente, o Vitor tava querendo se jogar no chão.
Bem-vindo à família Costa! Eu lembro dele aquele dia lá.
Agora, a gente está aqui falando, a gente está aqui rindo. Temos uma modelo internacional entre nós. Não demos
brinca,
esse valor.
Brinca, olha.
I'm so sorry. I'm so sorry.
Enganei como pude. Enganei como pude.
Pois é. Mas a verdade é que isso aqui já fez carreira modelando na China.
Se eu dependesse disso, tava passando fome.
Isso foi há muito tempo, né, Angélica?
Entregando, assim, não, já. Foi ontem. Não, mentira, a verdade é, eu tinha 19 anos.
Ah, então foi outro dia mesmo, imagina, é.
Cara, o ano era 2005, eu já era atriz, eu já trabalhava como atriz, mas a verdade verdadeira, eu não me sustentava com isso. Uma coisa importante sobre essa história e sobre mim é que eu tenho uma irmã gêmea, univitelina.
Michelle, né? A Misha, a irmã dela.
Cara, muito parecida comigo. Agora a gente até tá com um cabelo muito diferente, mas ela também é atriz, a gente é muito parecida.
Não, mas é muito parecida. É muito parecida. Não saber quem é quem.
Eu não acho.
É, não. É muito parecida.
Bota no Google. É porque muita gente achava durante muito tempo que nós éramos uma pessoa só. Então, eu tô aqui tentando convencer as pessoas de que nós somos duas.
Mas era... curiosamente, ela não tá aqui, talvez
não
seja.
É.
Ai, tá vendo? É... O Fábio tá complicando a minha vida. Se ela estivesse aqui do lado, as pessoas poderiam acreditar. Agora, vai ficar mais difícil.
Fica suspeito.
Mas tá, eu trabalhava como atriz, mas eu não ganhava nem meia mariola pra nada, né? Não pagava nem um croquete com o dinheiro que eu ganhava. Aí, tava rolando muita publicidade no Rio de Janeiro e tal. Bati lá numa agência de modelo. Falou assim, a modelo faz só. Eu e a Misha, Uma mentira. Só, não sei o quê. E começamos a fazer comercial de TV, ganhar um trocado, fazendo essas coisas. Falei, opa. Ih, tava aqui, vendendo almoço pra comprar janta, por que não?
Modelar.
Ah, é, falei, vou. Aí, nesse rolê de frequentar a agência de modelo, eu descobri que tinha umas meninas que viajavam pro exterior. Eu fiz, quero viajar. Lembrando, eu sou de São Gonçalo, nasci, cresci em São Gonçalo. Tem São Gonçalo aqui? Uhul! Aí, São Gonçalo tá em todo lugar, sempre. Alô, São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu nunca tinha andado de avião. Falei, ah, tá aí, né? Vou falar lá pra eles que eu quero modelar. Me imaginei na Itália, me imaginei em Nova York. Claro. Bati lá na praia, falei, ah, eu quero... Eu com 1,70, tá? Que fique bem claro. Aí eu falei, não, ah, eu quero trabalhar fora. Aonde? Eu falei, ah, qualquer lugar.
Claro, ué, fora. Já...
Fora e tal. Duas semanas depois, eles me ligaram e falaram assim, não, tem uma agência querendo que você vá para trabalhar na Coreia do Sul. Fui primeiro para a Coreia do Sul. Fiquei em dois lugares lá, na Coreia do Sul e na China. Aí eu fiz, ah, beleza.
Não é que... Europa, mas de repente...
Mas é, com o meu 1,70, o que eu poderia esperar? É. Não é mesmo? Eu falei, ah, por que não? Vou andar de avião. Aí fui, tive que convencer a minha família, né, explicar para minha família. Eu tive muito pouco tempo para fazer essa viagem, organizar a viagem inteira e tal. Tranquei a faculdade e fui. Lembrando, o ano era 2005, não tinha internet. Internet como a gente...
Essa internet ágil agora.
Não, amor, cheguei lá assim. Se eles não me dessem passagem de volta, por exemplo, eu não tinha como voltar, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mal tinha como me comunicar, né? E chegando lá, já foi assim um grande choque, Porque, assim, em 2005, pensando em Seul e em Guangzhou, que é esse lugar que eu morei, ninguém falava nada de inglês, nada, tipo nada. Eu arranhava o inglês, eu poderia me comunicar se possível fosse, mas ninguém falava inglês. Aí eu cheguei num lugar que, assim, eu ia no supermercado, eu não sabia se era arroz ou se era sabão em pó. Ué, porque pensa, ainda era escrito assim, não tem nem como eu olhar no dicionário.
Assim, maravilhoso, eu amei.
Eram uns negócios que eram uns desenhos, risco para um lado, risco para o outro. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha como eu pegar o celular. Ai, deixa eu ver o que isso significa.
Era um pacote com coisa dentro.
Era um pacote. Aí eu só conseguia comprar coisas que tinha ou desenho na embalagem, né? Eu falava, desenho. Mas aí eu fui pro raio do casting lá, e as meninas tudo assim, de pé e tal. E eu lá, e eu, Jesus, o que é que eu faço? Aí os caras falam assim, smell, smell, smell. Aí eu falei, mas que porra de smell? É, smell, smell. Aí eu olhei pro lado e tava todo mundo assim.
Era smile. Sorria em inglês.
Só que eles tinham um sotaque muito difícil pra mim.
Smell,
muito
smell
difícil.
É cheirar. Até achei que estavam falando de você, nojento.
Aí eu tava... smell. Aí eu fiz assim, ó. Smell. Cara... Aí eu fiquei lá, pose, change pose. Aí era, você ficava fazendo um... Eu não sabia fazer nada. Eu olhava pro lado, via que mais ou menos o que a menina tava fazendo.
Repetia.
Ia tentando copiar, mas a verdade é que eu fui um péssimo investimento pra eles. Um péssimo investimento. Eu fui ficando uma semana, não pegava nada. Nada. Eu ia nos castings, assim. Você via que eram pessoas que... Que aquele era o sonho delas, elas tinham fotos maravilhosas, perfeitas, elas sabiam o que fazer. Eu não sabia nem como me portar no cast.
Mas você levou fotos?
Aí eu levei as fotos que eu tinha, assim. Aí eu não pegava nada.
Trabalhou.
Deu merda. Eu falei, minha primeira viagem de avião, eles vão me mandar embora, porque a agência tava querendo, assim, tipo, me devolver. Porque eles, além de tudo, tinham que me dar um aqué por semana. Porque eu não tinha dinheiro pra nada. Eu era muito dura na época e se eles não me dessem dinheiro mínimo pra eu comer, eu não ia ter nada. Aí, vão me deportar, vão me mandar embora, vamos não sei o que. Eu falei, ai, que humilhação. Aí, consegui marcar com a minha irmã de fazer um... Era Skype na época, eu não lembro. Mas foi uma chamada online. Eu fui, eu não lembro, acho que era Skype na época. Aí, eu fui numa lan house. A minha irmã foi numa lan house, era aquela época que discava a internet, ficava discando eternamente, marquei com a minha irmã, falei, vou me mandar embora, cara, eu tô muito ruim, eu não pego nada, eu não peguei, tinha pegado nenhum trabalho, tava umas duas, três semanas lá, todo mundo fazendo um monte de coisa, não fazendo nada, não pego nada, falei, me ajuda, minhas fotos são horríveis, eu preciso de uma coisa pra trabalhar, aí combinei com ela assim, a minha irmã gêmea, Univitelina, na época,
idêntica a você,
ela tava muito idêntica, a gente com o mesmo cabelo, mesmo tudo. Aí ela fez umas fotos, né?
Aqui no Brasil.
No Brasil, com um fotógrafo amigo. Me mandou pela internet e eu fui lá e revelei as fotos lá, imprimi as fotos e misturei com as minhas fotos. Aí eu fui lá na agência e falei, ai, chegaram fotos novas. Fotos novas, é um fotógrafo muito legal que eu fiz no Rio e tal. Aí eu trouxe coisas novas pra gente poder fazer o composite. Enchi a mesa, assim, de foto, misturei, eu e a Misha, misturei aquele bololô tudo, fiz...
Fotos.
O que vocês acham que aconteceu, né? Foram escolher a minha melhor foto, onde eu estou mais bonita, mais bela para vender a minha pessoa. Como modelo, a capa era pá, a minha irmã. Aí, a parte de trás, escolham as melhores fotos. Michelle. Amor, no fim, eu saí de lá humilhada. Eu saí do Brasil. Eu fui longe pra caramba, fiz um rolê danado pra viver a minha vida de modelo. O cara foi escolher a minha melhor foto, ele só escolheu a minha irmã. Então, assim...
É porque é muito parecida mesmo. Tem uma foto de vocês duas juntas, né? Olha lá, ó.
Carlinho.
Mas vai dizer que ela não é a minha melhor versão?
Cara, não. Mas são... O cabelo tá diferente, logicamente, ó.
Vocês são parecidíssimas.
São super. Aí estão mais diferentes. Não,
tem irmã que...
É porque com cabelo igual...
É, assim.
É que aí a gente tá de cabelo diferente, mas na época, então, com o cabelo igual, era perfeito. E eu lembro do cara ainda falar assim, nossa, mas você tá diferente. Eu falei, é muito versátil.
Claro.
Muito versátil.
E você conseguiu fazer algum trabalho?
Ah, pelo menos com as fotos dela eu consegui trabalhar alguma coisa, assim.
Pô, antes a rua irmão meu fosse assim, porque a sua irmã quebra galho, o meu quebra braço.
É, olha
então,
ele.
Tá vendo? Bora fazer uma viagem juntos, então.
Mas aí a gente história, se vira.
É a história de sobrevivência. Eu tenho uma história de sobrevivência também num parque aquático. Olha aqui, vamos pro nosso próximo bloco responder as perguntas.
Perguntinhas.
Sabemos já o que queremos na lápide? Sabemos a primeira lembrança da vida? Então vão pensando que no próximo bloco a gente volta mais. Que história é essa, poxa? Essa moça está de volta recebendo o João Guilherme, José Batista, Daniel Rangel. E chegou a hora das perguntas do programa. Vamos lá. Primeira lembrança que vocês têm da vida.
Primeira lembrança? Aqui, ó. Eu lasquei meu dedo numa bicicleta ergométrica.
Nossa, ele é...
Outro acidente
pro programa.
É o bônus.
Ó, 3 aninhos, eu bicicleta ergométrica, fazia academia, eu brincando com uma mão e curioso enfiando o dedo ali, ó. Tal.
Pera, enfia o dedo...
Esse dedo na corrente. Na onde não podia, né? Na bicicleta.
E te lascou a unha.
Não, não lascou a unha, não. Cortou meu dedinho fora, meu colega. É que aqui ele tem 21 anos, esse dedo. Com 3, caiu fora. Aí minha mãe levou eu... Olha minha mãe lá, sozinha, né? Mãe solteira lá. Dirigindo, bebê no colo esperneando, dedinho aqui na mão e deve estar dirigindo com o cotovelo, né? É, essa é a minha primeira lembrança da vida, porque eu juro por Deus que eu lembro da casa, eu lembro, tipo, da bicicleta, eu lembro de
mas
tudo.
Mas é um trauma,
assim.
Só não lembro da dor. Lembraria.
Só não lembro da dor, nenhuma, não lembro de dor nada, mas eu lembro de eu enfiar o dedo e eu lembro do bebedor da casa do mano.
Caralho. Sei lá.
Ó, eu lembro, primeira coisa que eu lembro da minha infância é porque a minha mãe tinha muito medo de amamentar 2 vezes a mesma bebê, né, porque era muito parecida. Aí ela colocou um brinco azul em mim. E um brinco vermelho na minha irmã. E isso marcou a minha vida profundamente, porque, imagine, por conta do brinco azul, a minha mãe só vestia de azul, de roxo, de não sei o que era pra combinar com o raio do brinco. Ah. E a minha irmã de vermelho, ela botava roupa rosa, vermelha, não sei o quê. Então, assim, a minha lembrança da infância era essa divisão bem clara das cores que mamãe inventou. Mamãe achava que era maneiro. Cara, eu tenho 37 anos, eu ainda recebo coisa azul da minha tia e Michelle recebe coisa vermelha.
É mesmo?
Mamãe plantou, ó, lá atrás, tá no subconsciente. Curioso,
ficou.
A minha sou eu numa piscininha de plástico, assim, na casa da minha avó, tinha um pé de carambola, assim. E aí eu acho que... Eu não sei se é porque eu vi vídeos também disso e isso ficou, mas eu, quando eu penso assim...
Vambora. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Uma vez, olha lá, é uma história parecida de gêmeo. Não tem nada de gêmeo nem nada, mas quando eu era mais novo, eu tinha uma namorada e ela, atriz, ela atuava e fazia gêmeas na novela que ela atuava. Então ela tinha uma dublê, né? Que fazia sempre ela de costas, tal, fazia os contraplanos. E a gente era todo mundo muito amigo, amava ela ali. E aí eu lembro que teve uma vez que, tipo, essa garota dormiu na casa da minha ex. Eu tava lá dormindo também. A gente dormiu em lugares separados e tal. Elas dormiram juntas.
A dublê?
É, não, a dublê dormiu com minha ex.
Uhum.
E eu fui dormir sozinho. E aí, tipo assim, eu fui lá da... Eu tava indo embora de manhã. E eu fui lá dar, tipo, beijinho de tchau. E eu não dei na boca. Não dei, olha, não dei nada. Não dei, graças ao bom pai, meu senhor. Mas, tipo, eu cheguei assim, juro. E que ódio, porque ainda tava do lado que a pessoa dormia na cama. Ah. Então, tipo, não é que, bom dia, meus amores. Não.
Não.
Tipo,
você
eu fui lá
de Larissa dormir.
Mas assim, eu juro, dei um beijo na testa, aí eu vi. Exatamente. Dei um beijo na testa, olhei, aí eu falei assim, caralho.
E ela, ela acordou mesmo?
Ela tava meio. Nunca conversando
a
sobre
isso. A dublê. Nossa, ganhei um beijo de João Guilherme.
Nada. A gente nunca conversou sobre, mas eu juro que eu fui lá, tipo assim, meio que dei um beijinho na testa, assim.
E ela deve contar essa história pra todo mundo.
E eu fico. Só que eu fiquei muito passando mal, porque eu falei assim, e agora, Leque? Porque eu preferi não. Pô, não fala nada, né? Sem querer, errei, desculpa. Mas ela também não acordou, ela tava dormindo, eu falei, não vou acordar ninguém, foi um sonho. Eu também, não que bom dia, o quê? Vamos trabalhar, né, caralho? Mas foi engraçado.
Ó, eu tenho uma história que, assim, eu tava com o Otávio, meu namorado.
Gêmeos.
Exatamente. Gêmeos. A gente tá junto aí há bastante tempo, né? Com intervalos comerciais, mas estamos juntos há bastante tempo. Aí, porque carnaval, a gente tava num hotel ali no Leblon, ele veio passar o carnaval comigo no Rio, né? Porque eu morava no Rio, bem ali naquele fervo do Bebê Lanches e tal, não sei o quê. Eu e ele pelado no quarto. Aí eu, vamos ali na varanda, né? Olhar o movimento, só pra ver a rua. Aí o quê? Levei o celular, fazer um nudezinho. Pra ver se cai na internet, bomba a minha carreira. É. Falei, vou fazer um nudezinho, vamos ali, na varanda. Aí eu e ele fomos ali na varanda com o celular. Olhei pra dentro do quarto, o ar-condicionado ligado. Falei, poxa, vamos salvar o meio ambiente. Pum, bati a porta do quarto, falei, tô salvando o ar-condicionado. Bati a porta da varanda, porque eu falei, nossa, o ar-condicionado bombando. Eu e ele pelado na varanda, tirou uma fotinho. Falei, vamos voltar, né?
E agora?
Se trancaram pelados na varanda.
A porta trancava por fora, eu não fazia a menor ideia. Ficamos eu e o Otávio na varanda, assim, pelado ali. A sorte é que, como a gente já tinha ido pra fazer a foto, a gente apagou a luz da varanda, né? Porque já era esse final de tarde, início de noite, a luz... Mas quem quisesse ver, dava pra ver. Porque não era assim, ó, oh, que alto. Oh. Era, a gente via as pessoas da rua, porque que a pessoa não via a gente? Sim. Entendeu? Aí, puta, a porta trancada, ferrou, e o Otávio pelado, assim. Aí o Otávio falou... Eu falei, caraca, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí eu, pelado, rachando o bico na varanda, eu falei... Aí ele, não. Ele, não, não, não. Eu falei, vamos gritar socorro. Aí ele falou, não, pega a mesa. Tinha uma mesinha, assim, na varanda. Ele falou, pega a mesa que eu vou entrar pelo basculante. Tinha um basculante no banheiro que saía na varandinha.
Ele ia lançar
Empurrei a mesa. Amor, uma cena grotesca. É. Ele ficou, assim, pelado, falando, empurra aqui, assim, ó, tipo, com meio corpinho, assim, não ia dar certo.
E você vendo ali, uma lua cheia.
Vendo uma lua cheia, falando, meu Deus, e ele empurra aqui. Eu falei, cara, esse cara vai cair pelo buraco, vai abrir a cabeça dentro do box, vai ser uma merda. Falei, desce daí, não teve outra opção. Como eu tava com o celular, eu dei um Google, peguei o número do hotel e liguei. Falei, oi, moço, então, aqui é do quarto tal, aconteceu um pequeno probleminha, eu estou presa na varanda, você pode vir me ajudar? Mas eu não falei que eu tava pelada. Eu só falei que eu tava presa na varanda.
Deixou aí, ser a surpresa.
Deixei, foi a cereja do bolo.
Foi, a
aí
boa,
o moço
boa.
Ficou lá no quarto, senhora! Aí eu falei, aham. Aí ele, senhora, tentando falar comigo. Aí ele abriu. Quando ele abriu a porta da varanda, tava eu e Otávio pelado assim, ó, na varanda. Aí ele, ai, desculpa. E foi saindo de ré, assim.
Só faltava ele ter fechado a porta. Perdão.
Foi embora, que
Não. Ó, até hoje, quando a gente se hospeda nesse lugar, todo mundo lembra da gente. Fala, olha, vocês estão de volta.
Os peladões do hotel. É. A minha, não sei bem se é uma gafe, mas estava eu em Salvador, fui lá fazer uma matéria para a revista Quem com dois amigos. E aí estava tendo show da Anitta nesse dia lá. Fui no show da Anitta, né? Vamos lá. Encontrei Silvério Pereira, também é meu amigo, do mesmo escritório que eu e tal. A gente se encontrou, ele falou, ó, acabou o show, a gente vai lá no camarim da Anitta. Quer ir? Falei, ah, vamos, né? Chegamos lá, não tinha ninguém mais, ela já tinha ido embora. Aí ela liga pra ele, Silvério, já tô aqui na van, a gente tá indo pra um samba na casa do Caetano, vambora. Aí quando ele ia falar que ele tava comigo, com mais dois amigos, desligou. E aí ele não conseguiu dar essa informação. Mas fomos correndo atrás da van, achamos a van, o segurança abriu pro Silvério, fechou na cara de nós três. Eu, Gabriel, contente, Donata. E aí a gente ficou assim no asfalto.
Dando
e aí...
nomes, porque ele não pagou o mico sozinho.
Exato, é bom expor. E aí a gente ficou ouvindo a conversa, a Anitta, Silvério, que porra é essa? Que isso? A gente tá indo pra casa do Caetano. Não, eles são atores também, são artistas. Vamos lá, é só pegar a carona mesmo aqui na van. Eu falei, tá. Ela falou, tá, entra. Aí entramos, aí ela falou, a gente falou. Aí foi um silêncio, assim, na van, porque acho que ela tava cansada também, tinha acabado de fazer o show. E tava tarde já, né, o segundo round na casa do Caetano. E aí a gente foi quietinho, todo mundo quietinho, na van, silêncio, assim. E aí ela começou a falar, assim, de umas fotos que ela queria postar do show. E falou assim, pô, a equipe, ninguém tirou uma foto decente do show, quero postar uma foto do show, cadê? Ninguém tira. Mas ninguém falava nada com ela da equipe, porque eu acho que eles se conhecem, né? Sabe, ela tava ali no monólogo, não queria solução. Mas eu ali na...
Tem vezes que a gente reclama sem querer a solução.
Ela não queria
só jogar
nada.
Pro universo.
Mas você solicita.
Mas eu ali falei, e ela não devia nem lembrar mais que eu tava naquela van, no escuro. Aí eu falei, você não quer que eu te mande por airdrop? Eu tirei umas lá de baixo, assim. Aí ela deu uma pausa, assim, ela olhou muito devagar. Aí deu uma pausa e falou assim, não, querido, obrigado. E naquele momento eu falei, meu Deus do céu. É agora que ela vai me largar aqui, eu perdi o samba na casa de Caetano.
Mas não foi pro Caetano.
Fui.
Foi.
Ela não expulsou da van, Anitta, assim, é muito fofa. Obrigado, Silvério também.
Mas penetra é ótimo.
Não é?
Penetra faz a coisa acontecer.
É, me cheguei lá na porta, Wagner Moura, Alice Braga. Eu falei, gente.
Chique, hein, esse sambinha do Caetano. De
Deus. Entra qualquer um também,
não,
Alice
não é,
Braga,
assim,
Wagner Moura. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Olha, eu acredito em reencarnação. Então eu ia lançar uma, acho que é bem minha cara, assim. Vou ali e volto já.
Boa.
Não é? É,
eu colocaria na sua assim, enterramos o que deu porque sobrou.
Enterramos o que sobrou.
Enterramos o que sobrou.
É, são duas boas. São duas boas.
Eu acho que eu colocaria... Realizou alguns sonhos.
Boa.
E botaria em volta da sua lápide uma luzinha que de madrugada liga sozinha. Pra matar o pessoal
sensor,
do coração.
Né? Passa a pessoa...
Essa é de seu sonho. É isso, joga é. Lá, realizou alguns sonhos.
Legal. Aí acende.
Você. Tenho duas versões. Ah. Uma versão seria me tirem daqui, porque eu não quero ficar debaixo da terra, eu quero virar adubo, não tô...
Ah, você quer ser claustrofóbica, cremada.
Não quero ficar lá debaixo da terra, não.
Eu também quero ser cremada.
Agora a outra é horrível. A outra, éramos duas. Porque sim, nós somos duas, eu posso provar.
Minha gente, mas nós somos um só, um programa só que acabou. Ah, pois é. Eu queria mais, mas não se pode tudo nessa vida.
Fim da resenha.
Não se pode. Eu quero que você volte daqui a um tempo com mais pedaço de corpo quebrado.
Só me dá uns 2 anos indo pra Goiânia. Eu volto com umas 4 histórias.
É só dar uns dias pra você ir pra Goiânia. Quando ele volta todo arrebentado.
Vou combinar com meu pai.
Combina isso. Quero que você volte com a história solucionada. É, quero que você traga o espírito pra dar entrevista pra mim.
Ele vem.
E no próximo programa, não precisa deixar você. Eu chamo a Michelle, ela se passa por você e você fica em casa.
Pô, perfeito.
Não pode ser isso?
Peguei ponte aérea cedo.
Pra você, eu quero que volte você mesmo e chama o pessoal, porque semana que vem tem mais Que História É Essa pra você.
Valeu, meu povo. Olha aqui, ó, vamos virar.